Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:41, ele já chegou aqui feito um sol, né? Com aquele sorrisão, alegrando o estúdio. E olha que o assunto que ele fala é sempre sério, viu? É direito de família, mas ele sempre chega aqui para alegrar nossa sexta-feira, né, Emerson?
Com certeza. Bom dia a todos vocês, a nossa equipe aqui da CBN. Você que tá dando essa carona gostosa pra gente nessa sexta-feira maravilhosa. Até porque a gente tá com saúde, tá bem.
Tem que sorrir
e a gente
mesmo.
Fala, a Rita tá amando, né, gente? Então, assim, ó, a gente tem que sorrir.
Não é só feliz. Eu não, pare
tá
com
bom.
Isso, assuma também.
Tá, nossa, ela agora foi direto. Mas, Rita, vamos de pergunta de direito de família,
a gente mudou de assunto, né? Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia dos nossos agora. Quadros Seus Direitos. O homem começou a suar agora. A gente está recebendo aqui o advogado Emerson Costa, que vai esclarecer dúvidas que você, aí de casa, tem aí sobre direitos de família. E a primeira pergunta, Emerson, é a seguinte. Ivaneide, lá de Cruzeiro do Sul, faz a seguinte pergunta. Meu esposo morreu e ele tem filhos que não são meus. Como fica a divisão desses bens? Uma casa eu já tinha quando nos juntamos. Uma chácara que ele já tinha quando nos juntamos e um carro que compramos juntos. Nosso casamento é parcial de bens.
Olha, muito bom. Ivaneide, a primeira pergunta a responder... O que você já deu de resposta pra gente? Você que está nos ouvindo, qual é o regime de casamento? Então, nós sabemos que é comunhão parcial. Isso significa que tudo que você tinha antes não se divide, fica com você. Agora, tudo aquilo que você adquiriu junto com ele, a metade é seu. Então, por exemplo, se você adquiriu essa chácara com ele, então 50% da chácara é sua e o restante dos 50% você vai dividir com os outros filhos dele e automaticamente com os filhos que vocês tiveram juntos. Essa é a maneira que é feita a divisão.
Maravilha. Pergunta respondida. Então, temos outra pergunta, né,
temos
Vitória?
Temos outra pergunta, Rita. O Daniel Lima fala, eu fiquei por algum tempo com uma mulher. A gente deixou de ficar e eu vi ela depois de um bom tempo com um filho, que é muito a minha cara. Eu mandei mensagem para ela, mas ela não me responde. Eu não sei onde ela trabalha. Só que eu queria saber se o filho é meu para poder registrar. Olha aí, diferente, né?
Diferente, geralmente.
Muito
é que
diferente.
A mãe que tem que procurar o pai, o suposto pai, nesse caso o Daniel tá procurando. Então, Daniel, o que você vai fazer? Você vai buscar o endereço dela e o nome completo dela. Com essas informações, você vai entrar com uma ação chamada de investigação de paternidade. Naquele momento, o juiz vai fazer primeiramente uma audiência de conciliação. Você vai contar exatamente isso que você acabou de nos contar, que tem dúvidas acerca da paternidade. O juiz vai fazer a conciliação e provavelmente um teste de DNA. E aí vai saber se o filho é seu ou não. Desde já, a gente já dá parabéns pro Daniel, né?
É
porque está
aí
querendo saber se realmente o filho é seu. E lembrando sempre, Daniel, teve algum problema? Procura o advogado ou a defensoria pública, aí você vai ter certeza se esse filho é ou não é seu.
Muito olha, bacana. E tem mais dúvidas, né, Rita?
Temos sim. É a dúvida do Armando José Guimarães. Ele fala o seguinte, tenho filhos de mulheres diferentes e todos maior de idade. Tenho muita vontade de fazer testamento. Qual o primeiro passo? Eu posso deixar uma parte para as minhas duas netas?
Pode sim. Lembrando sempre, todos os bens que você tiver, você aí que está ouvindo a gente, você pode dispor, ou seja, você pode doar para quem quiser metade do seu patrimônio. Então, se você tiver duas casas do mesmo valor, uma casa você pode deixar para quem você quiser. E, gente, não precisa ser da família, pode ser neto, pode ser um amigo muito próximo, você pode entregar para quem você quiser. Lembrando sempre, procura um advogado, vai até o cartório e faz esse testamento. O testamento tem vários tipos que aqui a gente não vai entrar no mérito. O importante é você saber quem é a pessoa que você quer deixar metade do seu patrimônio ou não precisa ser a metade e sempre deixar resguardada a outra metade para os seus familiares, ou seja, esposa e filhos. Eles também sempre vão ter direito. Não tem essa história, Rita. Ah, não quero deixar para o meu filho porque eu não gosto dele. O filho só vai ser excluído, Vitória, do testamento, da herança, se realmente ele cometeu algum crime muito grave em relação ao pai, como o caso da Susana Richthofen, matou os próprios pais, ou até mesmo foi indigno, ou seja, vivia falando mal do pai ou da mãe e tem um processo em relação a isso. Fora isso, é sempre garantido parte da herança, tanto para a esposa quanto para os filhos.
Perfeito. Agora a Júlia do Bosque pergunta: quero me casar, mas não sei que comunhão é a mais correta. Qual a diferença delas? A gente sempre tem essas dúvidas e é muito bom, né? Muito boa essa pergunta, até porque previne aí dor de cabeça, né?
Com certeza. Vamos lá. Julinha, a seguinte situação. Eu vou lhe dizer para você os principais regimes. Vamos lá. Comunhão universal. Comunhão universal eu digo quando a pessoa está apaixonada. Tudo que você tem, você vai entregar para a pessoa que você está se casando. Então, se você casar com um milionário, todo o patrimônio que ele tem, toda a fortuna dele, a partir daquele momento, vai ser sua. Se você dividir, vai ter que ser dividido em partes iguais. Tudo é de um, é do outro. A gente tem a comunhão parcial de bens, que é a mais famosa. E como que funciona essa? Tudo que você tinha antes, não se divide, permanece seu. Tudo que você receber do seu pai, da sua mãe como herança, não divide, é seu. Agora, tudo aquilo que vocês construíram juntos a partir do casamento, aí sim vai poder dividir. Nessa maneira, é apenas os frutos que vocês tiveram juntos a partir daquele momento da assinatura do casamento. Ali vai ser dividido, o restante, não. E a gente tem a separação total de bens, Rita. Eu digo que a separação total de bens é um casamento frio, gelado, porque é cada um por si, Deus por todos. Tipo... O que é de um é de um, o que é do outro e não vai dividir nada com ninguém.
É como se a pessoa já casasse pensando, e se eu me separar, como fica?
Exatamente. Eu, quando eu penso em casamento, a gente pensa como uma comunhão dos dois, para que você tenha Sim. frutos e possam crescer os dois, tanto no âmbito profissional quanto no emocional. A separação total de bens não tem isso. Ah, Emerson, isso é ruim? Não, eu já fiz um divórcio, Vitória, de dois médicos, foram casados 20 anos, quando ele casou com essa moça, ele era mais velho já, só que quando se divorciaram, eles já sabiam que era de cada um, né? E não teve problema em relação a essa situação no divórcio. Mas lembrando sempre, gente, o casamento, ele é muito pessoal, de cada um, não é, Rita? E aí você tem que ver qual é o melhor regime que vai se adequar a você. Eu sempre tomo bastante cuidado aí, você que está ouvindo a gente, sobre a comunhão universal. Porque tudo aquilo que você tem, mesmo a pessoa não dando, às vezes, como minha avó diz, um prego no sapato, você vai ter que dividir com ela. Eu, particularmente, sempre indico para meus clientes a comunhão parcial. A partir daquele momento que vocês se uniram, resolveram Sim. juntar os paninhos de bunda, a partir daquele momento vocês são um só, que é o que diz o casamento. É um contrato, né, Rita?
Exatamente. E quando não tem contrato, quando as pessoas só se resolvem aí se juntar?
Rapaz, aí quando se junta, é problema.
Minha nossa senhora.
É problema de várias formas, mas a gente obedece a regra da comunhão parcial de bens. Então, tudo que fica comprovado que durante aquela união vocês adquiriram juntos vai ser dividido, inclusive para fins previdenciários também. Mas aí, gente, eu sempre aconselho, gosta, case, porque você tem um comprovante de tudo aquilo que vocês viveram juntos.
Maravilha, Emerson, muito bacana, né, a sua participação aqui, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E também a gente se beneficia muito aqui com essas respostas. Olha, ótima sexta-feira para você, muito obrigada mais uma vez. E a gente se encontra na próxima sexta.
Com certeza, Rita, é um prazer estar aqui com você.
Como
viu?
Faz para contratar o serviço desse homem?
Gente, Rita, não posso falar isso aqui, Rita. Opa.
Mas como, gente, é que faz para contactar?
Ó, quer seguir a gente, saber essas novidades acerca do direito de família, até mesmo trazer aquilo que a gente pode abordar aqui na próxima semana? Segue lá no Instagram, @emersoncosta.adv. E sexta-feira aqui eu tô perturbando vocês novamente.
Fechou, Emerson.